E se o processo de envelhecimento cerebral que a gente normalmente associa ao Alzheimer não começasse lá na terceira idade, mas sim, sei lá, meses antes de um bebê sequer nascer?
Nossa, é uma premissa pesada, né?
Muito pesada. Mas olha, sejam todos bem-vindos a mais uma análise profunda das nossas fontes. E eu estou muito animado com a nossa missão hoje.
E qual é a missão exata para quem está nos ouvindo hoje?
A gente vai investigar um mistério neurológico enorme. Vamos mapear a linha do tempo do desenvolvimento cerebral na síndrome de Down, a trissomia do cromossomo 21. E, bom, usando dois estudos absurdos de 2026, um da Science, feito pelo Vuong e a equipe dele, e outro do Risgard.
Ah, esse é um campo que precisava desesperadamente de respostas claras, sabe? Porque, por muito tempo, a ciência médica meio que só observava o resultado final de todo esse desenvolvimento anatômico. Os manuais médicos descreviam a deficiência intelectual, os atrasos motores, os desafios de linguagem. Mas faltava aquela compreensão microscópica, entende?
Faltava o como e o quando, né?
Exato. Faltava entender a engrenagem girando no exato milissegundo em que a arquitetura do cérebro começa a ser desenhada.
Bom, ok, vamos desvendar isso. Porque o que esses estudos entregam é inédito. Pela primeira vez, a gente tem em mãos um atlas molecular quase completo.
E cobrindo desde a vida fetal até os 3 anos de idade. Isso é surreal.
Totalmente. E eles conseguiram isso usando uma tecnologia que soa muito como ficção científica. O tal do sequenciamento multiômico de célula única.
É, o nome assusta um pouco, mas a tecnologia é de fato espantosa. Pensa assim. Historicamente, se os pesquisadores quisessem analisar o perfil genético de uma região do cérebro...
Eles pegavam um pedacinho inteiro de tecido, né?
Isso, extraíam material genético e liam meio que a média de tudo. Era tipo colocar dezenas de frutas diferentes num liquidificador, bater tudo, provar o suco e tentar adivinhar a proporção exata de cada fruta original.
Caramba! Ou seja, perde-se completamente a individualidade da célula no processo.
Com certeza. Uma célula de suporte que estivesse doente poderia ser totalmente ofuscada por 10 neurônios saudáveis ao redor dela.
Faz todo sentido. Mas então o sequenciamento de célula única muda esse jogo por completo.
O que é fascinante aqui é que essa tecnologia permite separar cada célula do tecido e aí ler o material genético dela de forma individual.
E a parte multiômica entra onde nisso?
A parte multiômica significa que não olhamos apenas para o DNA em si. Olhamos para o RNA, que indica quais genes estão ligados ou desligados naquele momento, e também para a forma como o DNA está empacotado lá no núcleo.
É literalmente ler o diário operacional de cada célula uma por uma.
Exatamente. É um nível de detalhes sem precedentes.
Então, com esse poder em mãos, a equipe do Vuong analisou 26 amostras de tecido cerebral de fetos ali na metade da gestação.
Sim, entre a 13ª e a 23ª semana.
E a gente está falando de mais de 113 mil núcleos celulares sequenciados. E a descoberta central deles vira de cabeça para baixo o que se imaginava sobre o cérebro com trissomia 21.
Porque não é apenas que o cérebro está se desenvolvendo de uma forma diferente.
Não, o relógio biológico está correndo num ritmo totalmente inesperado. Tem uma falha no compasso do tempo ali.
O termo técnico que o estudo traz para essa alteração de ritmo é heterocronia. E olha, durante esse período fetal específico, o cérebro deveria estar no pico da neurogênese.
Que é a janela onde o estoque principal de neurônios é fabricado, certo?
Isso. Mas os dados multiômicos revelaram que as células progenitoras, que são as células-tronco que dão origem ao cérebro, elas estão desaparecendo rápido demais.
Espera. Desaparecendo como? Elas morrem?
Não. Elas entram em um processo de diferenciação acelerada. Em vez de se dividirem lentamente para garantir uma reserva gigante de matéria-prima, elas se precipitam prematuramente.
Ah, entendi. Elas viram neurônios maduros antes da hora.
Perfeito.
Deixa eu tentar visualizar a mecânica disso. Seria tipo uma padaria que, por um erro de gestão mesmo, decide usar toda a sua massa logo nas primeiras horas da manhã.
É uma ótima analogia.
Aí, eles assam um monte de pão, o forno fica a todo vapor, lotam as prateleiras, mas quando chega o resto do dia, o estoque de massa simplesmente acabou e a produção para.
A lógica segue exatamente esse caminho.
A massa crua representa células progenitoras neurais. Ao acelerar a produção de neurônios logo de cara, o cérebro perde a capacidade de sustentar o crescimento ao longo da gestação. A fábrica fecha as portas cedo demais.
Nossa, e olha, isso me faz pensar numa coisa. É por isso que pessoas com síndrome de Down tendem a ter cérebros um pouco menores. Não é porque as células estão morrendo de forma generalizada, mas porque a matéria-prima esgotou lá no começo.
Exatamente. Os dados mostram pouquíssima evidência daquela apoptose desenfreada que a gente achava que acontecia.
Aquela ideia de morte celular massiva.
Isso. A teoria antiga caiu por terra. A redução de volume é por causa desse esgotamento precoce. E o estudo explica o que causa essa pressa molecular. Cerca de 25% dessas mudanças são impulsionadas por genes do próprio cromossomo 21 extra.
Ah, então ele não está lá só de enfeite ocupando espaço.
De jeito nenhum. Ele carrega cópias a mais de genes e tem um grande destaque aí para um fator de transcrição chamado BET1.
O material fala muito desse BET1. Como ele força essa aceleração na padaria?
Fator de transcrição funciona meio que como um interruptor mestre no núcleo. Ele liga ou desliga redes inteiras de genes.
Certo.
E a superexpressão desse BET1 cria uma urgência nas células-tronco. Ele ativa os programas que dizem para a célula parar de se dividir e virar um neurônio logo de uma vez.
É como se o gerente da padaria estivesse em pânico mandando assar tudo rápido. Mas a coisa fica mais complexa, né? Porque não é só a quantidade de neurônios que muda nessa corrida.
Não, o tipo de neurônio que está sendo fabricado também muda de forma drástica. E isso afeta a arquitetura do cérebro.
Vamos falar sobre isso. Como que essa arquitetura desequilibra?
Bom, a gente precisa olhar para o neocórtex. Ele é dividido em camadas muito precisas. E os dados mostraram uma especificação incorreta acontecendo lá. Há uma redução severa na produção de neurônios corticotalâmicos.
Os neurônios CT, das camadas mais profundas.
Isso mesmo. E para tentar compensar essa falta, ocorre um aumento gigante de neurônios intratelencefálicos. Os neurônios IT, que ficam nas camadas superiores.
Tudo isso promovido por aquele mesmo BH1.
Promovido pelo BH1.
Mas qual é o impacto clínico disso na vida real? Digo, no dia a dia da criança.
A neurologista Lorena Bochenek traz uma percepção ótima nas fontes. Menos neurônios CT impactam diretamente a integração sensorial e o controle motor.
Ah, então essa é a base para aqueles atrasos no desenvolvimento motor que a gente vê bastante.
Com certeza. O cérebro perde a eficiência para conectar o estímulo externo com a resposta muscular.
Mas espera aí, tem um ponto que me deixou muito intrigado nessa parte.
Pode falar.
Se tem um aumento compensatório enorme dos neurônios intratelencefálicos lá em cima, as camadas superiores ficam muito mais densas.
Ficam superlotadas, sim.
Mas, intuitivamente, mais conexões e uma rede mais densa não deveriam significar um cérebro mais rápido e com mais processamento?
É muito instigante pensar assim. Mas a biologia cerebral não funciona na base da força bruta. Nesse caso, uma rede mais densa se torna menos eficiente.
Sério? Como assim?
Imagina o planejamento de uma cidade. Se você tem avenidas largas e um número certo de semáforos, o trânsito flui bem.
Aham, tudo organizado.
Mas se você espremer milhares de ruelas novas e cruzamentos improvisados no mesmo espaço, não vai ficar mais rápido. Vai causar um congestionamento caótico.
Ah, o excesso de caminhos, na verdade, trava tudo.
Exato. Essa superabundância causa ruído sináptico. E o resultado clínico disso é lentificação cognitiva e grandes dificuldades no processamento da informação. O cérebro precisa de equilíbrio geométrico, não apenas de volume e densidade.
Que loucura. Então a gente sai do útero com essa arquitetura superlotada e sem equilíbrio. Mas o desenvolvimento não para por aí. O bebê nasce
e entra na janela crítica do 0 aos 3 anos.
Isso. E é aqui que a gente entra no segundo estudo de 2026, a pesquisa do Risgard focada no córtex pré-frontal nessa fase pós-parto. O que acontece com esse congestionamento de neurônios?
A situação piora. O foco do estudo muda dos neurônios para as células de suporte, especialmente os oligodendrócitos.
As células que cuidam da mielina, né?
Isso. Há falhas no desenvolvimento dessas células, o que compromete totalmente a mielinização.
Eu sempre comparo a mielina com aquele isolamento de borracha em volta dos fios elétricos. Se o isolamento falha ou é fino demais, o sinal elétrico se perde ou fica muito lento no meio do caminho.
É a imagem perfeita. E isso, somado àquela arquitetura densa e barulhenta que vimos antes, é uma receita clara para os déficits cognitivos.
É um curto-circuito biológico.
Total. E, além desse curto-circuito, o estudo mostra um esquema visual bem preocupante. Um ambiente cerebral inundado por estresse celular e inflamação.
Eu vi isso. Eles citam que tem um complexo chamado AP1 que fica hiperativado, causando inflamação crônica.
Esse complexo ativa as microglias e os astrócitos, que são o sistema de defesa e suporte do cérebro. Eles ficam num estado reativo constante.
Como se estivessem atacando uma infecção que não existe.
Exato. Isso gera muito estresse metabólico, enche o ambiente de citocinas inflamatórias, tipo a interleucina 1, e isso danifica até a membrana pós-sináptica, que é quem recebe a informação no neurônio.
É o cérebro queimando os próprios recursos. E essa inflamação crônica nos primeiros anos de vida leva a gente a uma das descobertas mais absurdas de toda essa pesquisa.
A detecção precoce de marcadores de neurodegeneração.
Sim, os pesquisadores encontraram processos que a gente tipicamente associa ao envelhecimento, tipo o estresse oxidativo severo, disfunção mitocondrial, perda sináptica.
Tudo isso documentado em crianças de 1 a 3 anos de idade.
Então, estamos vendo características degenerativas coexistindo com o neurodesenvolvimento.
É um paradoxo, né?
É literalmente como ver a estrutura de uma casa começando a enferrujar e envelhecer enquanto o telhado ainda está sendo construído. É bizarro.
É chocante mesmo. Mas se conectarmos isso a um panorama maior, a patologia, na verdade, continua desde a vida fetal.
Não tem uma pausa onde o cérebro fica saudável e depois piora.
Não. O desenvolvimento alterado gera estresse, que gera inflamação, que já começa a degenerar. Isso explica por que a síndrome de Down tem uma ligação tão forte e precoce com Alzheimer.
Ah, porque muda o momento de início da neurodegeneração para os primeiros meses de vida.
E muda tudo sobre como a medicina deve encarar a condição a partir de agora.
Sem dúvida. E entender essas vias moleculares não ajuda apenas quem tem trissomia 21. O autor sênior do estudo fetal, o Luiz de la Torre Ubieta, falou algo muito interessante sobre isso.
Ele mencionou como a síndrome de Down pode servir como um modelo master para compreender a deficiência intelectual de forma mais ampla, né?
Isso. Ele disse que os programas que estão alterados pela trissomia se sobrepõem muito a genes de risco genético para o autismo e epilepsia.
Principalmente ali nas alterações dos neurônios da camada 6 do neocórtex. O engarrafamento biológico é muito parecido.
Então, as respostas que a gente encontrar aqui podem desvendar outras condições complexas do neurodesenvolvimento.
Com certeza. E isso já nos dá alvos terapêuticos novos e promissores. O complexo AP1 e o estresse oxidativo são os novos grandes alvos.
Para intervenções muito precoces.
Muito precoces. Tentar silenciar essa inflamação e ajudar a mielina a se formar antes que o dano degenerativo comece de fato.
Bom, a gente fez uma jornada incrível hoje aqui. Começamos vendo o esgotamento precoce das células-tronco lá no útero, naquela pressa toda da padaria.
Impulsionada pelo AP1.
Isso. Aí passamos pela alteração das camadas cerebrais, criando aquele trânsito caótico. E depois, a falta de mielina e a inflamação nos primeiros 3 anos, causando um curto-circuito. É um contínuo de biologia impressionante.
É fascinante e assustador ao mesmo tempo, mas acho que o recado para quem acompanha a gente é que conhecimento é poder, sabe?
Com certeza.
Esses mapas celulares que a gente destrinchou hoje não são apenas ciência básica de laboratório. Eles são os primeiros passos reais para terapias futuras. Terapias que podem, assim, melhorar drasticamente a qualidade de vida, a aprendizagem e a independência funcional de milhões de pessoas.
É esperança prática nascendo dos dados. Mas eu vou deixar uma pulga atrás da orelha de todo mundo hoje.
Opa, adoro. Manda.
Nossas fontes deixaram muito claro que precisamos de intervenções precoces nos primeiros anos de vida para combater essa inflamação e o estresse oxidativo pós-natal, certo?
Certo, janela de 0 a 3 anos.
Mas considerando que a gente acabou de descobrir que a raiz do problema é aquela pressa das células progenitoras e o desequilíbrio na arquitetura dos neurônios começa lá na metade da gestação?
Uhum.
Será que o futuro da medicina neurológica não vai ser tratar a criança após o nascimento, mas sim encontrar maneiras seguras de desacelerar essa padaria celular e ajustar a biologia de forma intrauterina antes mesmo do bebê nascer?
Fica a reflexão para vocês pensarem. Nos vemos na próxima análise.